Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito.
Novelo.
Rádio.
Novelo.
Novelo.
Oi, eu sou a Branca Viana. E o que você vai ouvir hoje não é um episódio do Rádio Novelo Apresenta. Quer dizer, poderia ser um episódio do Rádio Novelo Apresenta. E, na verdade, a partir de agora, dá para dizer que é, sim, um episódio do Rádio Novelo Apresenta. Mas é que esse episódio foi feito antes do Rádio Novelo Apresenta existir. Foi feito pela mesma equipe aqui da Rádio Novelo, num estilo parecido, mas feito para rodar em outro podcast, o 451 MHz, que a gente produz com a revista 451. Saiu em dezembro de 2021. É possível que você já tenha ouvido esse episódio, mas também é possível que não, porque o público dos dois podcasts não é idêntico. Mas é aquela história. Os clássicos é bom a gente revisitar sempre. Quem conduz a gente por esse clássico é a Flora Thomson Devoe. E essa história estava ali no quintal dela.
O Rio de Janeiro não é só uma cidade à beira d'água. É, em boa parte, uma cidade roubada da água. De lagoas que viraram praças. De mar que virou asfalto, cimento e gramado.
Aqui era água. Onde nós estamos era água.
O senhor lembra bem disso?
Olha lá, eu me lembro disso.
E o senhor lembra quando veio esse monte de terra? Como é que era?
Não, é aqui onde nós estamos é água. Essas pedras veio de lá, não era daqui.
Antes de chegar na Bishop, eu queria te apresentar alguém. E não é o seu Ivan, dono dessa voz aí que você acabou de ouvir. É um monte de terra e de pedra.
E o senhor sabe de onde veio a terra que aterrou tudo aqui?
Sei. O Morro de Santo Antônio, lá na Cinelândia, onde hoje é o BNDES.
O senhor lembra, não?
Lembro.
O seu Ivan lembrou direito, Morro de Santo Antônio. Mas muita gente aqui no Rio, se você perguntar, vai lembrar de outro morro, o Morro do Castelo.
Olha, eu sei que veio do aterro do Monte Castelo, né?
É que a história do Morro de Santo Antônio é menos conhecida. E olha que ele era grandinho até. Ia do que é hoje o Largo da Carioca até a Rua do Lavradinho, na Lapa. Mas se você desconhece essas minúcias cariocas, pensa que era um morro bem no coração do centro velho do Rio. Foram vários séculos de gente pobre morando nesse morro e de governantes ameaçando derrubar. E nesse tempo, ele escapou várias vezes. Até que não deu mais.
Seu doutor, me compreenda, o progresso é necessário. Mas seu doutor, pensa um pouco no operário.
Meu barracão é todo meu patrimônio. Por favor, não bote abaixo o Morro de Santo Antônio.
Evidentemente, seu doutor não se compadeceu. Do Morro de Santo Antônio sobrou só um naco, a parte onde fica um convento. Eu queria começar esse episódio falando dessa história, em primeiro lugar, porque eu não conhecia ela. Quer dizer, os contornos eu até conhecia. É uma história previsível, que se repetiu tantas vezes ao longo da história do Rio e do Brasil, que quase parece uma não-história. Mas é importante não esquecer dela.
Então, o Santo Antônio era um morro em que habitavam muitas pessoas, muitas famílias. Eu tive a oportunidade de entrevistar algumas dessas pessoas que foram removidas para longe, né, para a Baixada.
Sim, e a senhora que você entrevistou nunca tinha pisado no Parque do Flamengo, né?
É, ela não, porque ela dizia que aquilo ali era tudo terra do morro da gente, né?
Essa é a Silvia.
O meu nome é Silvia Yugi Bainton. Eu sou doutora em História Social da Cultura e trabalho como pesquisadora do Núcleo de Memória da PUC-Rio.
E eu queria falar com ela sobre o que foi feito da terra do morro daquela gente. E como aquela terra, daquele morro, acabou atravessando um relacionamento que já era pouco convencional e deixando um rastro de destruição e de beleza. Mais pra frente, a gente volta a falar com a Silvia. O Morro de Santo Antônio foi arrasado ao longo da década de 50, e esse período de destruição corresponde a uma década feliz na vida de duas pessoas.
Ela data a carta dela 11, 12 ou 13 de dezembro de 51. Eu nasci dia 12, então foi mais ou menos quando eu nasci que ela chegou.
Ela é a poeta norte-americana Elizabeth Bishop. E ele é o Paulo Henriques Brito.
Eu sou tradutor e professor de tradução. E eu passei anos da minha vida envolvido com a obra da Bishop.
Era para ser uma visita rápida ao Rio de Janeiro, naquele dezembro de 1951.
Ela estava fazendo uma viagem de circunnavegação de todo o continente americano, era para conhecer a Califórnia, que ela não conhecia, ia terminar a viagem de São Francisco, mas a pessoa tinha direito de parar o quanto tempo quisesse no meio do caminho e pegar um outro navio da mesma operadora lá, né? Então, elas viajaram um tempo do Brasil, no Rio de Janeiro.
Ela... Não é que a Bishop tivesse muito interesse pelo Brasil. Ela tinha resolvido fazer uma parada no Rio de Janeiro para visitar um casal conhecido, a bailarina norte-americana Mary Morse e a companheira dela, a Lota de Macedo Soares.
E aí tem o famoso episódio da que ela come um caju. Para o americano, caju é o nome de uma nut, castanha do caju. Se você dizer para o americano que caju é uma fruta suculenta, você causa um certo espanto. E ela viu o caju, achou interessante, achou obscena a fruta, aquele caroço lá de fora, e resolveu dar uma mordida no caju, teve uma reação alérgica terrível. Ela inchou tanto que a bochecha dela encostou aqui em cima do olho. Ela ficou sem poder enxergar uns dias, né?
Talvez você já conheça alguma versão ficcionalizada dessa história. Já fizeram pelo menos um filme e dois livros até agora, em inglês e português. Mas entre todas essas fontes, eu sempre fico com as cartas da Bishop. O próprio Paulo Henriques traduziu uma coletânea enorme delas. A gente vai ouvir aqui nesse episódio trechos dessas cartas na voz da poeta Bruna Beber.
Só dei duas mordidas num caju. Duas mordidas muito azedas. Naquela noite, meus olhos começaram a arder. E no dia seguinte, comecei a inchar. E inchar, e inchar. Eu não sabia que era possível uma pessoa inchar tanto assim. Durante mais de uma semana, fiquei sem enxergar nada.
Ela escreve maravilhosamente bem. Ela é uma epistológrafa excepcionalmente boa, das grandes epistológrafas da literatura americana, sem dúvida.
Ontem eu estava me sentindo muito melhor, tanto que resolvi lavar a cabeça e desmaiei. A pobre da minha anfitriã ficou tão assustada que começou a desmaiar. Sem dúvida, é a anfitriã perfeita.
A anfitriã perfeita era a Lota, claro, mas foi um pouco além disso.
E nesse momento a Lota, que era então a companheira da Mary Morse, né? A Lota se aproxima muito dela e as duas começam a ter um caso amoroso e com isso a Bishop jamais retoma a viagem dela de circunnavegação e acaba ficando no Brasil com intervalos mais de 20 anos. Né?
Fora a cara inchada e a asma, estou me sentindo bem. E embora saiba que dizer isso é provocar a providência divina, há 10 anos que não me sinto tão feliz.
É muito rápido, é tudo muito rápido, porque ela vem, tem a intoxicação com o caju e a relação com a Lota é uma coisa que, de repente, né? A coisa acontece de repente, as duas começam a se envolver cada vez mais e ela constata que não vai mais voltar.
A Bishop tem uma história pesadíssima. O pai dela morreu, ela tinha meses, a mãe entrou num surto psicótico. A última vez que ela viu a mãe, ela tinha 4, 5 anos, né? A mãe acabou morrendo numa clínica, né?
Essa é a Nádia Nogueira, que fez a tese de doutorado dela sobre esse relacionamento, que começou com um caju.
E a Bishop bebia muito, tinha asma, tinha vários problemas de saúde, né? Até um amigo fala, a Bishop era bichada, era cheia de problemas mesmo, né? Psíquicos e alcoólatra, né? Bebia demais, 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 demais. Antes dela vir ao Brasil, ela tinha acabado de sair de uma colônia, que ela ficou um tempo numa colônia de escritores para sair de uma dessas fases de forte crise com a bebida, assim, né? Ela veio para o Brasil limpa, assim, ela tinha acabado de sair da clínica. E a Lota vai ser o porto seguro, né? A Lota vai ser a pessoa que vai dar uma casa, a Lota vai ser a pessoa que vai dar uma família.
O livro da Nádia sobre a Bishop e a Lota se chama Invenções de Si em Histórias de Amor. Quem está na capa é a Bishop. Mas acho que dá para dizer que a estrela do livro é a Lota. A Lota de Macedo Soares era uma filha da aristocracia carioca. O pai dela acabou fundando o jornal Diário Carioca.
A Lota nasceu em Paris, foi estudar na Bélgica, porque o pai dela teve problemas na época do governo do Getúlio Vargas. Ela e a irmã foram estudar na Bélgica, no colégio interno. E sempre se deparou com essa dificuldade de fazer parte de algo, né? De estar inserida em algo.
A relação dela com a família nunca foi fácil. A Lota sentia que o pai dela preferia a irmã, que era mais tradicionalmente feminina. E isso fez com que ela se sentisse feia a vida toda. Ela não gostava, por exemplo, que tirassem fotos dela. E sentia que não se encaixava em lugar nenhum.
Morou em Nova York na vida adulta, isso porque a mãe tinha deixado uma grande herança e essa herança foi dividida entre ela e a irmã. Essa herança diz respeito a praticamente um bairro inteiro de Petrópolis, né, que foi loteado. Enfim, ela ficou com grande parte dessa herança e pôde realizar muitos sonhos, como, por exemplo, morar grande parte da vida dela em Nova York.
A Lota voltou de Nova York com uma companheira, a Mary Morse, e começou um plano de pegar aquela terra toda em Petrópolis, lotear e construir uma casa para elas na montanha.
Ela nunca se formou, né? Às vezes a gente fala a Lota arquiteta, a Lota paisagista, né? A Lota é autodidata, né?
O projeto da casa era do arquiteto Sérgio Bernardes e ganhou um prêmio importante naquela época. Mas tudo indica que a Lota contribuiu bastante para o resultado final. A obra ainda não estava acabada quando a Bishop topou ficar e acabou fixando residência no sítio de Petrópolis. Ali, em loco, ela conseguia observar a autodidata tocando a obra.
Lota está zanzando de um lado para o outro e o nosso vidraceiro tentando calcular o custo de envidraçar a varanda. Ela quase nunca anda sem uma trena, uma colher de pedreiro ou uma chave de fenda.
Segundo a Bishop, a Lota em ação parecia, abre aspas, uma mistura de engenheira com senhor de escravos, fecha aspas.
Ela parece estar em ótima forma, mandando numa equipe de 14 ou 15 homens. Estamos começando a construir a garagem, o que implica primeiro em desmontar um morro e colocar a terra dentro de um vale. No momento, isto aqui está parecendo o canteiro de obras da construção do Canal do Panamá. Mas a Lota fica sempre feliz quando alguma coisa está em obras.
Ela estava lá fazendo o que ela mais gostava, que era destruir, tirar pedra do caminho, construir piscina, tirar pedra do caminho, fazer estrada, tirar a árvore do lugar, conversar com pedreiros, né?
E as conversas dela com os pedreiros chamavam a atenção da Bishop, recém-chegada.
São chamados por Lota de minha flor, meu lindo, meu filho. Quando não de coisas igualmente absurdas, só que no sentido contrário.
Que a Lota falava palavrão, que era uma coisa que o homem não falava na frente de mulher. Imagina uma mulher falar. Era uma coisa que provocava consequências catastróficas, a mulher falar algum palavrão. E a Lota falava à vontade. Né?
Esse é o editor Sebastião Lacerda.
Não era uma coisa assim de botequim, mas quando ela precisava enfatizar alguma coisa, ela vinha com um palavrão que, na hora certa, mas com extrema naturalidade.
Se você já conhece um pouquinho da história, deve estar desconfiado com esse sobrenome do Sebastião, né? Sim, ele é filho do Carlos Lacerda. Aquele mesmo, o arqui-inimigo do Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda, pai do Sebastião, comprou um dos lotes do terreno da Lota para fazer o sítio dele. E os dois acabaram ficando amigos.
Tem um tipo de criança que havia na época que era classificado como criança de sala. É criança que pode ficar na sala sem chatear ninguém, ficar quieto. Eu era capaz de ficar quieto. Né? Eu ficava quieto prestando atenção na conversa dos adultos. E achava engraçado, no princípio, inclusive, prestar atenção na conversa em inglês dos três, por causa da Elizabeth.
Como Sebastião tinha esse dom de ficar quieto, ele teve bastante oportunidade para testemunhar a dinâmica desse grupo, com palavrão e tudo.
Eu não estranhava o fato delas serem um casal. Apenas eu não, digamos, não só não rotulava esse fato, como não aprofundava. É um casal, pronto, sabe? Demorei a entender o papel da Mary nisso. Porque antes, não. Antes era a Lota e a Mary. Estavam sempre juntas. Depois passou sempre a ser a Lota e a Elizabeth e, às vezes, a Lota, a Elizabeth e a Mary. Esse arranjo é que, até nos dias que correm, é complicado. De você fazer um concerto desses, de uma relação, até hoje é complicado, evidente, né?
O Sebastião diz que não entende até hoje como é que a Lota convenceu a Mary Morse, a antiga companheira dela, a ficar morando no mesmo terreno, depois que ela se apaixonou pela Bishop. Mas ele bota na conta da personalidade forte dela.
A Lota era daquelas pessoas que a liderança é natural, entende? E autoritária e enérgica. E era muito engraçada, era uma pessoa muito inteligente. Ela tinha dois carros. Tinha um Jeep inglês, daqueles Jeeps que o inglês usava nas savanas africanas, né? E um MG também inglês, que era o carro mais lindo que já apareceu.
Tinha muita coisa na Lota que chamava a atenção dele quando ele era pequeno. Tinha o carrão, os palavrões e também o look.
Ela tinha um cabelo muito comprido que ela usava sempre preso em coques. Pintura zero. Só andava de calça jeans, que era uma coisa que na época mulher não usava. Não usava calça jeans, não havia essa hipótese. E mocassins americanos.
Aliás, eu aprendi com a Nádia Nogueira que isso provavelmente não era casual.
As marcas, né, as trademarks das lésbicas cariocas desse período eram a camiseta polo e o mocassim. Você olhou uma mulher na rua, estava de mocassim, havia grande possibilidade dela ser uma lésbica, né?
Atenção, garotas. Fica aí a dica para o próximo dia da visibilidade lésbica.
A Lota era, evidentemente, o farol da relação. Porque Elizabeth, além de complicada, nitidamente uma pessoa complicada, era tímida, falava pouco e bebia bastante. Então, ela estava sempre, como dizia um amigo meu, ela estava sempre naquele porre médio. A Lota ofuscava muito, entende? Ofuscava muito. Porque, inclusive, ela dizia, não, o que a Elizabeth está querendo dizer é isso. Sabe, ela tinha, inclusive, essa atitude. A Elizabeth se enrolava na interpretação e no inglês e a Lota vinha e esclarecia tudo.
Era um caso clássico de opostos que se atraem. Aqui, de novo, Paulo Henriques Brito.
Era uma coisa com complementaridade total, né? A Lota, uma pessoa totalmente extrovertida, despachadíssima, né? Gregária, mandona, com uma cabeça boa para números, para projetos, para orçamentos. E a Bishop é o contrário. A Bishop é uma pessoa retraída, tímida, de poucos amigos, que não sabe lidar com máquinas, nunca aprendeu a dirigir direito. O negócio dela era realmente, o departamento dela era arte, né?
O grande projeto da Lota nesses anos era a obra da casa em Petrópolis, que se arrastou uns bons 6 anos depois da chegada da Bishop. Mas depois que a Bishop chegou, outro projeto era a própria Bishop.
Era o projeto da Lota. A Lota encampou esse projeto. Percebeu exatamente o que a Bishop precisava. Ela precisava de um lar, precisava de afeto, precisava de estabilidade emocional, um lugar para ela trabalhar e o acesso restrito ao álcool. Tudo isso a Lota percebeu, entendeu? Foram os anos mais felizes da vida da Bishop.
O lugar para trabalhar era um estúdiozinho que a Lota mandou construir.
Uma casinha separada no fundo do terreno, com a janela que não dava para vista, dava para pedra de propósito, para ela não ficar olhando para a vista, né? E aí era o espaço dela, né? Esse escritório, ela enchia de livros, papéis, máquina de escrever, ela era o espaço dela, ninguém entrava ali.
A Bishop escreveu muitas cartas desse estúdio. E nessas cartas, ela fala da alegria dela, da sensação de ter finalmente encontrado um lar, aos mais de 40 anos.
Então, os primeiros anos, né, entre mais ou menos janeiro de 52, digamos, e 60, que aconteceu a eleição, que o Lacerda vira governador da Guanabara e convida a Lota a dirigir as obras do Aterro do Flamengo, durante esses 10 anos, então, que coincide basicamente com os anos 50, né, é um período de grande felicidade pessoal na vida da Bishop, de grande estabilidade emocional para ela, e também de muita produtividade, né? Nesse momento que a Bishop vai escrever boa parte dos poemas pelos quais hoje em dia ela é mais famosa, né?
Da Lota sobraram poucas cartas. E a gente não conseguiu localizar também nenhuma gravação da voz dela. Mas eu me arrisco a dizer que dá para ouvir a voz dela, em alto e bom som, num dos poemas que a Bishop escreveu nessa época em Petrópolis.
É um poema que ela diz assim, uma amiga, friend, né, em inglês não tem marca de gênero, mas a gente sabe que é uma amiga da poeta fala. E aí você ouve a voz da Lota falando, né, aquela pessoa da elite brasileira, irritadíssima, com um empregado dela que vive na terra dela, faz pequenos serviços para ela, mas que é um cara inteiramente incompetente. Ela dá dinheiro para ele, ele para fazer uma coisa, ele faz outra com dinheiro, né? Ele faz tudo errado, o que ele planta, nada cresce.
O poema se chama Manuelzinho. Vou ler o poema em inglês e, na sequência, a Bruna Beber lê o mesmo poema em português, na tradução do Paulo Henrique Brito. Aqui vai um trecho. Half squatter, half tenant, no rent. A sort of inheritance. White, in your 30s now, and supposed to supply me with vegetables. But you don't, or you won't, or you can't get the idea through your brain. The world's worst gardener since Cain.
Rendeiro que veio com a terra, mas nunca paga aluguel. Branco, trintão. Meu suposto fornecedor de legumes. Só que não quer, ou não sabe, fornecer nada para mim. O pior hortelão desde Caim.
Tilted above me, your gardens ravish my eyes. You edge the beds of silver cabbages with red carnations and lettuces mixed with alyssum. And then umbrella ants arrive, or it rains for a solid week, and the whole thing's ruined again. And I buy you more pounds of seeds, imported, guaranteed. And eventually you bring me a mystic three-legged carrot, or a pumpkin, bigger than the baby.
Sua horta, lá no alto, torta, é uma festa para os olhos. Nas beiras dos canteiros de repolho, você planta cravos e alface misturada com escudinha. Então vem as saúvas ou chove uma semana inteira e tudo se perde outra vez. E eu lhe dou sementes aos quilos, importadas, garantidas. E um dia você me traz uma cenoura mística, trípede, ou uma abóbora maior que um bebê.
O poema recria de uma maneira perfeita, ainda que língua inglesa, o que você imagina que seria realmente a voz da Lota. É aquela voz de uma pessoa da classe média, da classe alta brasileira, que ao mesmo tempo precisa da criadagem, precisa lidar com essas pessoas, ao mesmo tempo não consegue conter a irritação que tem para as pessoas. São muito primitivas, são analfabetas.
I watch you through the rain, trotting light on bare feet, up the steep paths you have made, or your father and grandfather made, all over my property, with your head and back inside a sodden burlap bag, and feel I can't endure it another minute. Then, indoors, beside the stove, keep on reading a book.
Eu vejo você caminhando, pés ágeis, descalços, na chuva, subindo os caminhos íngremes que você ou seu pai ou seu avô abriram por toda a minha terra. Cabeça e costas protegidas por um saco de aniagem. E sinto que não aguento mais um minuto. Depois, junto à estufa, mergulho na leitura de algum livro.
Então o poema causou um certo impacto quando publicado aqui, né? As pessoas ficaram meio horrorizadas com isso, mas é o brasileiro se horrorizando com a elite que tem. Quer dizer, o que a Bishop diz ali nada mais é do que o tipo de coisa que a elite brasileira diz. Né? Exatamente o tipo de visão, ao mesmo tempo preconceituosa e afetuosa. Isso aqui é bem brasileiro.
A Lota está escondida em vários cantos da obra poética da Bishop. Em Manuelzinho, ela assume o eu lírico, mas a presença dela aparece de forma fragmentada em outros lugares.
Então ela vai ter uma série de poemas, né, que ela vai produzir nessa época. São poemas de amor belíssimos e são meio indiretos, evidentemente. O único poema em que ela escancara uma cena sexual, mas sem identificar o sexo das pessoas, foi um poema que ela escreveu quando morava em Key West, se não me engano. E esse poema que acabou, uma pesquisadora que foi lá a Ouro Preto, pegou de uma das amigas dela esse poema e foi publicado postumamente. É o único poema dela que é explicitamente sexual e mesmo assim não esclarece que é o sexo das pessoas. E que há uma certa identificação entre o objeto amoroso e a casa. A casa é, de certo modo, uma metonímia para a Lota, né?
Hidden, oh hidden in the high fog, the house we live in. Beneath the magnetic rock, rain, rainbow ridden, where blood-black bromelias, lichens, owls, and the lint of the waterfalls cling, familiar, unbidden.
Oculta, oculta, na névoa, na nuvem. A casa que é nossa sob a rocha magnética, exposta à chuva e arco-íris, onde pousam corujas e brotam bromélias negras de sangue, líquens e a felpa das cascatas vizinhas, íntimas.
In a dim age of water, the brook sings loud from a rib cage of giant fern. Vapor climbs up the thick growth effortlessly, turns back, holding them both, house and rock, in a private cloud.
Numa obscura era de água, o riacho canta de dentro da caixa torácica das samambaias gigantes. Por entre a mata grossa, o vapor sobe, sem esforço, e vira para trás e envolve rocha e casa numa nuvem só nossa.
O Song for the Rainy Season, né, a canção para a estação das chuvas, é um exemplo, um poema maravilhoso, muitíssimo bom, né? Com um metro mais ou menos regular, com rimas irregulares, com imagens fantásticas, né? A minha imagem predileta é o mapa ignorante do bolor, né? Que as paredes da casa são cobertas de bolor, formando uma espécie de mapa. Então, isso é um mapa ignorante, maravilhoso. Tem imagens perfeitas do poema.
At night, on the roof, blind drops crawl, and the ordinary brown owl gives us proof he can count. Five times, always five, he stamps and takes off after the fat frogs that, shrilling for love, clamber and mount.
À noite, no telhado, gotas cegas escorrem, e a coruja canta sua copla e nos prova que sabe contar. Cinco vezes, sempre cinco. Bate o pé e decola atrás das rãs gordas que coaxam de amor em plena cópula.
House, open house, to the white dew and the milk-white sunrise, kind to the eyes, to membership of silverfish, mouse, bookworms, big moths, with a wall for the mildew's ignorant map.
Casa, casa aberta para o orvalho branco e a alvorada cor de leite, doce à vista, para o convívio franco com lesma, traça, camundongo e mariposas grandes, como uma parede para o mapa ignorante do bolor.
Darkened and tarnished by the warm touch of the warm breath, maculate, cherished, rejoice, for a later era will differ.
Escurecida e manchada pelo toque cálido e morno do hálito, maculada, querida, alegra-te, que em outra era tudo será diferente.
O difference that kills or intimidates much of all our small, shadowy life.
Ah, diferença que mata ou intimida boa parte da nossa mínima, humilde vida.
Without water, the great rock will stare unmagnetized, bare, no longer wearing rainbows or rain.
Sem água, a grande rocha ficará desmagnetizada, nua de arco-íris e chuva.
The forgiving air and the high fog gone.
E o ar que acaricia e a neblina desaparecerão.
The owls will move on, and the several waterfalls shrivel in the steady sun.
As corujas irão embora, e todas as cascatas hão de murchar ao sol do eterno verão.
O poema começa com a casa coberta de névoa e termina com a água secando sob um sol impiedoso.
Isso aqui é interessante. Dos grandes poemas amorosos dela, sempre prevêem o fim. O shampoo, que é outro, é magnífico, né? O shampoo, ela está lavando os cabelos da Lota, né? O poema começa com uma afirmação ingênua, que obviamente não é para ser levada a sério, que elas têm todo o tempo do mundo, que o tempo está do lado delas. E termina lavando o cabelo da Lota e vendo umas estrelas cadentes no cabelo dela. São os fios brancos que estão nascendo, obviamente, né?
A Bishop e a Lota nunca se casaram, por motivos óbvios. mas a Bishop usava uma aliança de ouro, gravado com o nome da Lota e com a data em que ela decidiu ficar no Brasil, 20/12/1951.
E durante os anos 50, tudo levava a crer que as duas vão ficar velhinhas juntas, né? O grande transtorno que acabou com a paz da Bishop, a paz do casal, foi realmente o aterro do Flamengo. Foi uma grande realização da Lota e, ao mesmo tempo, foi para a relação das duas, foi uma catástrofe.
O que a Bishop foi para Mary e para Lota, os destroços do Morro de Santo Antônio foram para Lota e para Bishop.
Já, já, a gente volta.
Na revista Piauí de Abril, você lê um depoimento sobre a infância de Chico Buarque aos olhos da irmã mais nova. De tudo que se falava sobre ele, o mais absurdo era chamá-lo de tímido. Tímido? Logo ele que mamãe sempre chamou de cafajeste? Ele nunca foi tímido nem cafajeste, mas podia ser reservado. E era natural que fosse com desconhecidos que insistiam em invadir sua vida real para arrancar confidências irreais. E também para algumas pessoas, jornalistas em especial, que, quando não conseguiam nenhum furo, acabavam por inventar algum. Inventavam namoros, brigas, intrigas que impediam um rapaz de 22 anos de se expressar e agir naturalmente. Leia na íntegra o texto de Ana de Holanda no site da Piauí, exclusivo para assinantes.
Direto de Brasília, os manifestantes invadiram...
Mira, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mortos por dengue.
No Oriente Médio, conflito armado.
Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Suzana Souza, editora assistente do Nexo Jornal, e estou aqui para te convidar a ouvir o Durma Com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma Com Essa todos os dias na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
Começa em 60, quando a relação começa a ir para o espaço, que é o momento que ela faz a grande obra da vida dela, que é o aterro do Flamengo.
A questão era a seguinte: o Morro de Santo Antônio foi arrasado e a terra foi sendo assentada num prolongamento da Praia do Flamengo no decorrer dos anos 50. Mas conforme esse novo espaço de terra foi surgindo, empurrando o mar, ninguém conseguia chegar a uma conclusão sobre o que ele devia ser. Sebastião Lacerda.
Porque o aterro já estava feito. Não foi meu pai quem fez o aterro. O aterro começou no primeiro governo Negrão de Lima, quando ele era prefeito. Tanto que o Congresso Eucarístico, em 55, já foi feito no aterro. Só que os caras passaram 5 anos e não conseguiam resolver o que fazer com aquele aterro. Então havia as propostas mais absurdas, assim como 8 pistas de rolamento que iam acabar em 4 ou 3 no túnel novo. Quer dizer, não podia dar certo. Ia ser a fábrica de engarrafamentos colossais diários. Enfim, uma besteira, nem precisava disso.
Aqui é a Nádia Nogueira, de novo.
Na verdade, ela estava lá quietinha em Petrópolis, né? Fazendo a casa de Samambaia. Lacerda era amigo, super amigo mesmo, amigo pessoal dela. Parece que eles falavam a mesma língua, né? De pessoas de personalidade forte. E ele convida, né? Pergunta para ela: Lota, você não quer fazer alguma coisa, né? E me ajudar aqui no governo? E ela fala: eu quero transformar esse monte de entulho num parque, a exemplo do Central Park, para que as pessoas usufruam desse lugar, né? Para que as pessoas vivam nesse lugar, estejam nesse lugar.
Vou fazer uma pausa aqui para a gente fazer um exercício de visualização. Você tem na cabeça a imagem do Parque do Flamengo? Quando eu penso no parque, eu penso sempre nele visto bem lá do alto, como se fosse de dentro de um avião. Talvez de tanto pousar no aeroporto Santos Dumont ali do lado. Visto lá de cima, é uma faixa grande de verde entre os bairros do Flamengo, Catete e Glória e as águas da Baía de Guanabara. Mas em 1960, quando Carlos Lacerda ganhou a eleição para o governo do estado, o aterro era um descampado entre os prédios e o mar recuado da Praia do Flamengo. um descampado feito de um monte de entulho mesmo. A Lota olhou aquilo e teve uma visão. Quando a gente pensa que o projeto anterior era transformar o aterro em 4 pistas expressas, para fazer uma conexão mais rápida entre a Zona Sul e o centro e desafogar um possível futuro trânsito, esse projeto do parque é uma revolução. Ou um delírio, dependendo de como você olhar as coisas. Apesar do amor da Lota pelos jipes e MGs da vida, ela achava que a pior coisa que se podia fazer com aquele lugar era a pista de carro. 2 já tinham sido feitas, mas ela conseguiu barrar o resto. Tem um texto em que ela justifica a ideia do parque, que começa assim, abre aspas. O maior inimigo da beleza e do conforto de uma grande cidade é o automóvel. As pistas cada vez mais largas, os estacionamentos cada vez maiores, vão destruindo rapidamente os edifícios antigos, as travessas estreitas, os jardins, os becos, as tortuosas ruas que desembocam inesperadamente em pequenas praças, que dão à cidade aquele elemento de surpresa e de originalidade que as distingue das outras. Fecha aspas. Aqui, a Silvia Hugh Byington de novo.
Ela tinha críticas e a primeira publicação do plano urbanístico do Parque do Flamengo sob a sua caneta é uma crítica direta à forma como as cidades estão se desenvolvendo e essa fetiche da máquina contra o homem. Ela batalhava por isso, ela brigava por isso, ela criou uma série de atividades, espaços no parque que traziam essa recreação ativa da população para que a população ocupasse essa área e tivesse uma experiência urbana completamente diferente daquele dia a dia que ela dizia massacrado da pobreza carioca.
O que antes ia ser uns 2 quilômetros de pistas nuas cercadas por um parque sem sombras e sem nada de interessante, agora vai ter bastante sombra, playgrounds, restaurantes, cafés ao ar livre, pistas de dança, se tudo correr bem. A Lota tem 1000 ideias boas e viáveis.
Só lembrando que a Lota não era arquiteta, nem urbanista, nem paisagista. Ela era só uma força da natureza que andava com uma colher de pedreiro na cintura e que tinha autoridade para delegar o trabalho, como ela queria, para gente formada. O arquiteto Afonso Ride, paisagista Roberto Burle Marx, uma especialista em playgrounds chamada Ethel Basio Medeiros, e ela ficou regendo essa orquestra toda.
A Lota falava que era o parque dela, muitas pessoas falavam o parque da Dona Lota, mas é uma obra coletiva, sim. Isso é um pouco assim, entender o papel da Lota. Ela é a pessoa que articula, né? E aí eu outro dia li um relatório que falava sobre como as cidades brasileiras estão nas providências para as mudanças climáticas. E aí dizia, temos corpo técnico, os recursos existem, a gente tem conhecimento científico, tem tecnologia. O que que falta? Falta vontade política e falta gestão. Então é meio que a ideia do que a Lota faz, né? Com a sua formação autodidata importante de urbanista, de artista, de amiga de todos esses intelectuais e artistas modernos, ela articula todos esses profissionais para criar um grupo de trabalho para formatar e implantar o plano urbanístico.
O aterro foi se fazendo, ou melhor, o Parque do Flamengo foi se fazendo a partir do entulho do aterro, nesse bate-bola, ou embate mesmo, entre a Lota, a equipe dela e o governo do Lacerda. Porque, apesar de um amigo governador ter dado carta branca para ela fazer o que quisesse com o aterro, ela sentia que ele não dava ao parque a importância devida. Nadia Nogueira.
Uma coisa que ela fala também do interceptor oceânico, que eu adoro, que foi feito um interceptor oceânico imenso, né, para levar o saneamento lá em alto mar, né? E ela fala isso numa carta, né?
Você fica com essa porcaria desse negócio de esgoto, de água, de não sei o quê. Você pensa que alguém vai se lembrar de você por causa disso? Lota perguntou. Ela continuou, abre aspas. No dia em que puxarem a descarga da privada e sair água, ninguém vai se lembrar de você. Quando o sujeito tiver filho na escola, nunca mais se lembrará que essa escola foi feita por você. Água e escola são fatos naturais que todo governo tem obrigação de fazer. A única coisa de que vão lembrar é que você fez o Parque do Flamengo. Fecha aspas.
Essa documentação dela com o Lacerda está lá na UNB, é o arquivo do Carlos Lacerda, que eu gosto de falar isso porque acho que as pessoas ouvem e falam, ah, mas onde será que ela encontrou isso?
nessa troca de correspondências entre a Lota e o Lacerda sobre o aterro, a gente encontra alguns registros do que deve ter sido muitos esporros e puxões de orelha. Numa carta de 65, ela escreveu assim, abre aspas, "Pelo jeito que as coisas vão, o Juscelino fez uma cidade no meio do deserto e nós não conseguimos fazer um jardim no mesmo espaço de tempo. Interessante, não é?" Fecha aspas. Tá bom pra você?
Também, gente, ela não tinha uma personalidade muito fácil, né? Ela não aceitava, não. Ela ia pra cima mesmo.
Nas memórias dele, o Lacerda escreveu que a Lota pedia demissão umas 4 ou 5 vezes por semana. Aqui o Sebastião Lacerda de novo.
Uma coisa muito hilariante também, porque os argumentos da Lota eram, sobretudo, muito engraçados e muito verdadeiros e muito absolutamente sinceros, com a veemência da sinceridade. Então, meu pai dizia, Lota, por favor, chega, não me chateia mais com isso, não. Aí disse, mas como? É a coisa mais importante do seu governo. E ela achava isso. E ele ria disso, ele achava graça nela também. Então, quer dizer, eu me lembro de uma... Tem uma passarela em frente ao Museu de Arte Moderna, que foi chamada até passarela Paulo Bittencourt.
Se você está no Rio de Janeiro, pausa o podcast e corre lá para frente do Museu de Arte Moderna para espiar essa passarela. Se você não está no Rio, ou está com preguiça, pode jogar no Google. Passarela Paulo Bittencourt. É uma estrutura curvilínea, nada extravagante. Mas tem um gingado nas linhas que realmente chama a atenção.
É desenhada pelo Ride, pelo Afonso Eduardo Ride. Então ela tem um movimento diferente. É lindo, é uma coisa... Aí eu me lembro de um bilhete da Lota, assim, evidentemente que aqueles idiotas da Sursan, que era a Secretaria de Obras, né, reclamaram do fato da passarela custar 25% mais cara do que a outra. Mas, em compensação, ela é 800% mais bonita e tal, não sei o quê, do que aquela porcaria que elas apresentaram.
Aliás, aqui eu queria pedir um momento da tua atenção para pensar não só nessa passarela específica, mas no conceito de passarela. No desenho original do aterro, os pedestres iam atravessar aquelas pistas todas de alta velocidade por passagens subterrâneas. E algumas chegaram a ser construídas, existem até hoje. Quando a Lota chegou, ela achou que aquilo era o fim da picada. Os carros não podiam passar por cima da cabeça das pessoas. As pessoas é que tinham que ser elevadas.
Eu acho que o parque é, arrisco a dizer, né? É um poema, né? Por exemplo, aquelas passarelas, eles não queriam aquilo, né? Porque aquilo encarecia e tal. Ela falava, não, mas a pessoa tem que ver, ela tem que ver o parque, ela tem que ver o mar, ela tem que ver a cidade, né? Ela tem que sentir esse entorno dela, né? Me deu uma emoção agora. Eu não sou carioca. Eu fui conhecer o aterro, já estava fazendo doutorado, eu tinha estudado aterro. Eu caminho, né, quando eu posso, do Man até Botafogo. A beleza paisagística pensada pela Lota, criada pela Lota, né, sedimentada pela Lota, foi um impacto para mim, assim. Tem um trecho que você tem pelo menos 10 tipos de palmeiras diferentes, né? Se você andar com calma, você vai observar que elas têm desenhos diferentes, né? E ela queria isso, ela queria que as pessoas sentissem isso, né? Tem umas árvores que eu não vou lembrar o nome agora, que são todas retorcidas, inclusive as pessoas fazem piquenique ali perto, sempre me chamou muita atenção, né? Que é possível as pessoas fazerem piquenique, é possível as pessoas caminharem, andarem de patins, andarem de bicicleta, correr, enfim.
Você deve ter reparado que eu tô aqui há uns bons minutos sem tocar no nome da Bishop. E isso não é à toa. Durante os anos da construção do parque, ela ficou mesmo escanteada, mesmo estando perto da Lota o tempo todo. E isso era parte do problema. Para acompanhar a Lota, ela saiu da Samambaia, do sítio paradisíaco, e veio morar no apartamento delas no Rio. Aqui, o Paulo Henriques Brito.
Agora, tem que levar em conta também o período que isso acontece. Eu sou no Rio de Janeiro, no momento pré-golpe 64, é o momento que a gente vem para cá, né? E eu me lembro dessa época, eu era menino, mas eu me lembro, né? O Rio de Janeiro era inteiramente inabitável, as pessoas reclamam hoje em dia, mas não imagina como é que era antigamente. Virou uma música de carnaval, um marchinho de carnaval, Rio de Janeiro, cidade que seduz.
Descer da Serra de Petrópolis foi como cair das nuvens.
O que vai acabar com a relação vai ser justamente, não é só a mudança para o Rio, né? É o fato da Lota ficar cada vez mais ocupada com o trabalho, e a Lota é uma pessoa extremamente destemperada, ela começa a brigar com todo mundo, inclusive com os amigos dela, que era o próprio Carlos Lacerda, né? E o paisagista Burle Marx, que era muito próximo dela, né? Ela acaba brigando com todo mundo. Em segundos depoimentos da bicha, ela se torna uma metralhadora giratória, atacando todo mundo, passa o dia inteiro no telefone xingando as pessoas, e ela vai se alienando, brigando com todo mundo, até que isso afeta a relação com a bicha.
Ela chega em casa do trabalho todos os dias tão pálida e exausta que eu fico muito preocupada com ela. Eu queria que ela saísse e fizesse um pouco mais de exercício, mas isso é quase impossível. Ela adormece às 9 ou 10 horas, às vezes ainda vestida.
Pois é, o grande projeto da Lota passou a ser o aterro, a bicha passou para o segundo plano, a bicha ficou isolada e começou a cada vez mais a se pendurar no álcool. Nas amizades por carta, a carta era uma maneira de se relacionar com pessoas que não estavam próximas, nas relações epistolares com americanos, né, com outros americanos, e o álcool, né?
Vou fazer mais um parêntese curtinho aqui para falar do elefante na sala. Você deve se lembrar da polêmica em torno da indicação da Elizabeth Bishop para a homenageada da Flip de 2020. Teve muita gente incomodada com o fato de ela não ser uma escritora brasileira, mas também muita oposição à nomeação da Bishop por ela ser, supostamente, apoiadora da ditadura militar. A primeira coisa importante, que já foi levantado por bastante gente, aliás, é que se a gente considerar a obra da Bishop como sendo apenas a poesia dela, não tem qualquer menção ao golpe ou à ditadura. Mas, como o Paulo Henrique já falou mais cedo, a Bishop era uma grande epistológrafa, autora de cartas. E essas cartas, escritos íntimos, foram publicadas postumamente e são analisadas dentro da obra dela, como a de tantos outros autores. E sim, em uma dessas cartas, ela deixou registrada a reação dela ao golpe de 64. Uma reação menos de entusiasmo do que de alívio. E aqui, só pra gente pensar um pouco em contexto, é importante a gente pensar que a Bishop era alguém que absorvia o noticiário basicamente apenas pela Lota ou pelo amigo delas, o Carlos Lacerda, o que dava no mesmo, porque eles estavam morrendo de medo de um levante comunista que supostamente vinha sendo gestado. Mas não passou disso. Na verdade, depois de uns anos de brigas sobre o aterro, a Bishop era de saco cheio de política brasileira em geral.
A Lota anda tão ocupada que só sente mesmo a minha falta na hora do jantar e nos fins de semana prolongados. Estou totalmente enojada da política brasileira, nacional e local. A Lota é uma pessoa brigona, afinal, e de certo modo gosta de toda essa confusão. Há algum tempo cheguei a pensar que nós duas íamos morrer antes que a obra terminasse.
A Lota nunca teve um trabalho na vida, era uma dondoca de sociedade. Fez aquela casa por capricho dela. Pegou um arquiteto da moda, mas ajudou o arquiteto a fazer no final, foi alterando o projeto. Né? Agora, trabalho mesmo, ter hora, ter metas para cumprir, orçamentos, pessoas para demitir, contratar, isso, a única vez que ela teve isso na vida foi com o aterro, e o aterro virou o projeto de vida dela naquele momento. E aí, sobrou para a Bishop, né? A Bishop ficou sem chão. Né?
Além da bebida, a Bishop começou a olhar para outros lados. Em 1965, ela topou passar uma temporada como professora em Seattle. Mas antes, teve a inauguração oficial do parque, em abril daquele ano.
A Guanabara renova-se apresentando aspectos que acentuam a grandiosidade da perspectiva urbana na obra do aterro.
E ela foi, do lado da Lota.
Essa coisa, ela poder ir oficialmente como esposa, foi isso que aconteceu na inauguração. Ela foi lá como mulher da Lota. Seria impensável nos Estados Unidos, né? Aqui dentro da elite, né, essas coisas eram mais permissíveis. Todo mundo sabia, nem se comentava publicamente, mas todo mundo sabia. Então ela tem esse lado do Brasil que fascina ela.
Sim, o Brasil é impensável e fascinante. Mas a Bishop estava já com a passagem comprada para Seattle, passou um semestre lá e arrumou uma namorada.
Por algum tempo ela fica fazendo um jogo complicado. Ela está namorando essa moça lá, mas ela acha que aquilo não é uma coisa que pode durar muito. De repente, se as coisas melhorarem no Brasil, ela volta com a Lota, ela tem planos para voltar. Mas aí é claro que a Lota acaba descobrindo a história e isso tudo vai piorar mais ainda, né, o relacionamento das duas. E tudo levando isso ao alcoolismo da bicha. A bicha chega a um ponto de ficar hospedada na casa de um amigo e beber tudo que tem na casa, levar um tombo e fraturar os dois braços ao mesmo tempo, né? O alcoolismo estava inteiramente descontrolado nessa época.
Enquanto isso, as brigas da Lota só pioravam. Ela queria transformar o parque numa fundação, gerenciada por ela, para garantir que ela ia continuar tendo controle. Mas nessa altura, o Carlos Lacerda tinha deixado o governo do estado na esperança de se candidatar a presidente. Só que o regime militar acabou cancelando aquelas eleições. Ao mesmo tempo, o candidato que ele escolheu para suceder ele no governo estadual perdeu. E a Lota ficou desamparada. Eu fui para o aterro num domingo de sol. E eu não estava sozinha. Além de ser uma norte-americana radicada no Rio, eu estou vivendo aqui do lado de uma mulher brasileira, a Paulinha Scarpim, que talvez você conheça dos créditos dos projetos da Rádio Novelo. E ao contrário da Lota e da Bishop, a gente teve o direito de se casar. E casar significa que quando sua mulher quer ir para o aterro, cheia de equipamento de gravação e fica perturbando as pessoas, você vem junto. Inclusive levando uma página da tese da Sylvia Wigbainton, um mapa que mostrava o Parque do Flamengo como ele era em 1965.
A gente tá... Cadê? Ali o Palácio do Catete, área de brinquedos. Aqui, ó, 33, biblioteca infantil. Não, cadê? Você tá vendo?
Não tô vendo nada redondo.
Aqui, aldeia infantil ou cidade das crianças? Isso é 31. E agora a gente tá perto do 34, que é a área de brinquedos. Isso mesmo, áreas de brinquedos, onde a gente está.
Tem muitas áreas que são lindíssimas, concebidas em projeto e que nunca foram realizadas. Por exemplo, a ponta ali onde tem a Marina da Glória não tinha sido completada. E a previsão era que fosse uma área de jardins educativos, percursos com diversas plantas brasileiras e também de outras regiões do planeta, né, do cinturão tropical, pudessem ser apresentadas e fosse um percurso pedagógico para que os visitantes tivessem conhecimento, né, da natureza em suas diversas biomas. Você tem uma preocupação de divulgar para salvar, né, para uma preocupação salvacionista mesmo, com a questão do desmatamento já no horizonte desses autores, desses paisagistas. Havia a expectativa de ter uma biblioteca pública, alguns espaços de leitura, que nunca foram construídas também. E aí você vê esses espaços vazios.
Imagina se fosse uma biblioteca.
Exato.
Parece uma bibliotequinha, né?
Parece. Será que a gente vai lá?
Você quer?
Oi, tudo bem? Oi. Boa tarde. A gente está com um mapinha aqui que diz que aqui era uma biblioteca no planejamento
era
inicial,
pra ser,
né?
Era para ser uma biblioteca?
É.
Eu não sei te informar, que só o pessoal da prefeitura que sabe.
Lá dentro parece uma biblioteca?
Não. Se foi uma biblioteca, fizeram uma reforma, hoje é uma administração do parque, né?
Tá certo, obrigada. Obrigada, viu?
Não é só o que foi ou deixou de ser construído. A Lota começou a se preocupar com o futuro do parque, com a possibilidade dele ser desfeito e loteado. Ela sentiu que estava perdendo o controle. Quando a Bishop voltou de Seattle, tudo estava muito pior.
A Lota está mesmo muito mal, a meu ver. E não tenho a menor ideia do que fazer por ela. Aquele parque só lhe dá desgosto. E ela se sente enganada, traída, decepcionada por todos. E até onde consigo acompanhar o que está acontecendo, dou-lhe razão. Mas a Lota parece não perceber que ela só faz piorar a situação de todo mundo, agindo de maneira cada vez mais violenta e agressiva.
Essa carta da Bishop é de 1966. Ao longo daquele ano, a saúde das duas piorou, o desgaste vinha se acumulando, e o psiquiatra da Lota chegou a recomendar que elas não se vissem durante um bom tempo.
A verdade pura e simples é que a vida com a minha querida Lota, a quem ainda amo muito, há 5 anos é um verdadeiro inferno.
Finalmente, em meados de 67, a Bishop foi passar um tempo em Nova York. Ela chegou lá em julho. E a Lota resolveu ir atrás dela em setembro.
A Lota vai para Nova York desobedecendo todos os amigos, todos os médicos, todas as orientações possíveis, né? E quando ela chega a Nova York, pelas cartas da Bishop, elas não conseguem conversar. E na primeira noite, a Lota já toma um vidro de Valium, né? Aparentemente, ela já vai meio que decidida a fazer isso. Porque não deu nem tempo de acontecer alguma coisa, né? Ela tomou isso na noite que ela chegou. Ela ficou alguns dias no hospital, mas não sobreviveu.
Em certos momentos, eu tinha uma certa pinimba com o aterro, porque o aterro foi a causa... foi a causa da morte da Lota. Porque ela entregou a vida dela àquilo, né? E na hora que ela sentiu que não tinha mais jeito, que os caras iam tirá-la de lá e que ela não ia poder mais dirigir aquilo, e ainda por cima perdendo a Elizabeth, aí ela não segurou mais.
A Bishop morreu em 79. 2 anos antes, ela tinha mandado um projeto de livro para um edital. Um livro que ia ser uma longa elegia. A Lota.
Só escreveu um verso. No coffee can wake you. No coffee can wake you. Nenhum café pode despertar você. Ela nunca passou daí. Eu escrevi umas 2 vezes e parava. Vai começar de novo. No coffee can wake you. E aí escrevia mais um pouquinho e largava. Aí desistiu. Daqui a pouco ela não conseguiu. Mas é um belo verso. No coffee can wake you. Agora o parque está lá. O parque deu certo. Até onde é possível uma coisa dar certo nessa cidade, nesse país.
Uma parte do medo da Lota era de o parque ficar abandonado. E, de fato, tem partes que estão bem degradadas. Uma das brigas que a Lota comprou na época da construção do parque era a expansão do número de campos de futebol. Foram de 4 para 8. E quando estava em boas condições, tinha jogo dia e noite.
Eu sou o juiz do jogo.
É, eu trabalho aí com arbitragem no Amador aí, mas realmente até nós que apita jogo tá caindo aí no chão, ralando o joelho, ralando tudo. Semana passada eu me machuquei aqui, vários jogadores se machucou.
Que tá bem detonada, né?
É, realmente, tá abandonado aí, a manutenção não tem, né? Hoje em dia não tem mais público, por causa do campo mesmo.
Antes pessoal... tinha, o pessoal vem assistir?
Ah, isso aqui era lotado. Decisão, não tinha nem vaga aqui para o pessoal ver o jogo, né? Aquele campo 5 ali era o Maracanã daqui, do aterro, que era a areia fofinha, que nós chamávamos do Maracanã do aterro. Então eu fui campeão lá em 87, pelo Grêmio, né? Popular do aterro, na época, e em cima do Tavares.
Como é que foi esse jogo?
Foi 3-2. 3-2. Nesse jogo eu fiz até 2 gols, né? Fui campeão.
Do lado da degradação, tem também transformação. Um dos playgrounds originais é uma construção bem curiosa, chamada Cidade das Crianças. É uma coisa entre um mini labirinto em concreto colorido e uma espécie de condomínio de casas em miniatura, só que sem o teto, se é que dá pra entender.
É engraçado você acompanhando uma coisa que é extremamente visual com equipamento de áudio.
Exato.
A minha companheira tá fazendo um ensaio de um bloco ali e eu trouxe meu filho pra brincar um pouquinho. Tá ali fascinado com o pessoal fazendo parkour.
Alguém vai?
Caramba, hein, João? Foi quase bom.
Vai. Vai, é perigoso.
Eu vou deixar
Eu venho aqui de vez em quando porque é um pico bem conhecido.
É.
Aí direto venho aqui pra fazer uns saltos legais.
Vocês combinam de se reunir aqui?
Sim, sim. Tem uma galera de Brasília aqui hoje, uma galera de fora. Aí eles falaram, pô, a gente tá indo pra lá, vai tá lá. Cola aí. Aí veio geral.
A gente sabe que aqui oficialmente é o parquinho das crianças. E, bem, desde que eu comecei a treinar, isso já tem uns 10 anos, pelo menos, que a gente utiliza isso de vez em quando pro parkour. Com o tempo, a área foi ficando mais desorganizada, ficando mais abandonada, né? A gente vê hoje em dia muito menos crianças do que a gente via há alguns anos, mas a gente sempre tomou lugar como treino e a gente continua fazendo. Aqui já foi local de encontros, encontro nacional, encontro carioca, de parkour.
De parkour.
Sim, sim. É um local conhecido do Brasil inteiro. O pessoal
sim,
que pratica
aqui
parkour.
É um ponte do parkour do Rio de Janeiro. Todo mundo conhece.
Parkour, no Brasil todo conhece o Lê Parquinho. A gente chama de Lê Parquinho, né?
É, aqui é calmo. Por exemplo, hoje não tem movimento. Durante a semana, isso aqui é calmo, os passarinhos, os macacos, são meus amigos. Aqui não, eles ficam ali. Aí eu trago banana para eles e fico brincando com eles no galho. Mas é bom isso aqui.
Esse aqui é, de novo, o seu Ivan, que a gente ouviu lá no começo do episódio.
Ivan Alves. Não sou parente de Castrove, não, mas eu tive um ateliê onde ele morava. Aí, ó.
Ele estava sentado numa mesinha de concreto à sombra de uma árvore, com a pasta cheia dos desenhos dele. Eu e a Paulinha puxamos um papo com ele.
Lapa, Oxalá, Cristo Redentor.
Pão de Açúcar.
Aí a Bahia, sou de Salvador. Aí é a Igreja do Bom.
Seu Ivan é de Salvador, mas agora mora em Laranjeiras, que é um bairro bem perto do Flamengo, e ele vem sempre ao parque. E ele não fica só observando a natureza e desenhando, não.
Inclusive, até eu tenho esse prazer, que é essa, aquela. Umas que tem por ali. Ó. Então, eu ficava aqui desenhando e tinha um cara que a vida dele, eles vinham, plantava, pequenininho, ele vinha de lá e quebrava. Eu peguei para dar porrada, peguei uma barra de ferro, tirei ele daqui.
Ele estava quebrando as mudas?
As plantas. A vida dele era essa. Plantava, ele ia lá quebrar. Então eu briguei com ele muito, porque ele parou. Essa, por exemplo, aqui, ó, aquela que está ali, eu cansei de amarrar o galinho para sobreviver. Ó. Hoje eu estou vendo, eu esqueci. É uma beleza. E outras mais por aí.
O senhor sabe quem foi que transformou em parque?
Foi o Bruno Matt.
Ele que fez o paisagismo, né? Mas tem todas essas estruturas.
Não, depois que aterrou essa estrutura, essa beleza, foi ele.
E o senhor já ouviu falar na Lota de Macedo Soares?
Não.
Agora, ela se tornou, na época, pelo que eu li nas cartas, ela se tornou uma figura conhecida no Rio, na época. Né? Todo mundo sabia quem ela era, ela estava sempre lá na canteira de obra, normalmente dando esporro em alguém. Diz que ela saía na rua, as pessoas cumprimentavam ela. Ô, Dona Lota, está ficando lindo o parque, não quiser esperar alguém. Ela tinha uma certa conhecimento na época, mas depois que ela morreu, realmente ela simplesmente sumiu da memória da cidade.
Eu, como uma admiradora dessa excêntrica senhora Lota de Macedo Soares, eu indico que toda pessoa que vá ao Rio de Janeiro tire um dia para conhecer o parque, para caminhar por ele, para ver a sua paisagem. Eu desejo que as pessoas conheçam e saibam que quem construiu o parque foi uma mulher que viveu e morreu por ele. Mas ela deixou essa poesia aí para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma das mais belas cidades do mundo, a gente sabe disso. A Bishop escreveu muitas vezes, né, que ela foi morar lá na Baía de São Francisco, né, e ela falava que é bonito, mas nada, nada, nada se compara à beleza do Rio de Janeiro, nada.
E a ironia da coisa é que a Bishop passava no Rio de Janeiro, quando ela vinha ao Brasil para ir para a casa dela em Ouro Preto, ela não, sempre comprava um monte de cartões postais do aterro e mandava para os amigos da cidade.
Ali, tem uma placa ali. Será que é ali? Não sei se deixam a gente entrar.
Teatro Municipal de Marionetes Carlos Werneck de Carvalho. Inaugurado em 1965, este teatro foi projetado pelo arquiteto Carlos Werneck.
Participante do grupo de trabalho de Lota de Macedo
Soares. Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.
Peraí, tem outra placa ali. Agora aqui.
Ali é?
Ali é? Ah, é, tem o nome dela.
Lota de Macedo Soares, 1910-1967, idealizadora do Parque do Flamengo e presidente do grupo de trabalho que
transformou o aterro.
Transformou o aterro em jardim e área
recreativa, acho.
Homenagem da cidade.
A gente volta daqui a pouquinho.
O hangar da Polícia Federal, vizinho do Aeroporto Internacional de Brasília, foi o cenário de uma negociação decisiva para a solução do assassinato de Marielle. Em junho de 2023, a PF organizou um encontro nesse local com o ex-policial militar Elcio de Queiroz, que já estava preso sob a acusação de participar do atentado que matou Marielle e o motorista Anderson Gomes. Na edição de abril da Piauí, eu, Chico Otávio, relato os bastidores da investigação que elucidou o assassinato de Marielle Franco.
Essa foi a Flora Thomson DeVoe, diretora de pesquisa da Rádio Novelo. Essa história, de novo, foi gravada em 2021. E a gente não tem como afirmar causa e efeito, mas de lá para cá, os campos de futebol society do aterro foram revitalizados com grama sintética. A gente agradece ao Paulo Werneck e a toda a equipe da revista 451 por deixar a gente compartilhar aqui no nosso feed o episódio que a gente tinha feito com eles. Aliás, se você gostou dessa história, tem bem mais histórias assim no arquivo do podcast 451 MHz. Os episódios sempre trazem excelentes conversas sobre literatura, mas eu recomendo especialmente os outros episódios narrativos. Tem episódio dedicado ao Rubem Fonseca, a Lígia Fagundes Telles, ao Paulo Freire e vários outros. A gente vai deixar uma playlist com esses episódios na descrição desse episódio aqui e no nosso site. Lá no site da Rádio Novelo tem também as referências da pesquisa da Flora e algumas fotos das gravações que ela e a Paulinha fizeram no aterro naquele ano. Você encontra o Rádio Novelo Apresenta nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Amazon Music, na Deezer, é só favoritar, e também dá para se inscrever no CastBox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. Se você for recomendar ou comentar sobre algum episódio nosso nas redes sociais, marca a gente. O nosso perfil é @radionovelo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Hoje eu te convido também para seguir as redes da revista 451, @451, por extenso. Esse episódio, como eu comentei no início, foi ao ar em dezembro de 2021 no feed do 451 MHz. O Paulo Werneck, além de diretor-geral da Associação 451, é o apresentador do MHz e conduziu as entrevistas desse episódio com a Flora. A coordenação do episódio foi do Vitor Hugo Brandalize e a produção foi da Ashley Calvo. As gravações no Aterro do Flamengo foram feitas pela Flora e pela Paula Scarpim, que também fez o tratamento do roteiro e a sonorização desse episódio. A edição foi da Cláudia Holanda e a finalização e mixagem são do Pipoca Sound. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson DeVoe e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A gente usou músicas do Daniel Lima Verde, compostas especialmente para a série de episódios narrativos do 451 MHz, da Luna França, composta originalmente aqui para o Rádio Novela Apresenta, e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. Tá procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em 8 episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.